Aceleração Paulo, PSDB, PSDB, RTD, RTD, RTD. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos chegando com Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Você que está acompanhando a nossa programação, você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli, agora Leandro Lopes, e agora nós estamos chegando aqui com Semeando a Boa Nova. Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa, você pode ligar para cá no 44 35 90 20, pode mandar e-mail programa sbn@gmail.com, pode escrever Rua Itapiranga 312, CEP 090-50, 240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook Live da Rádio ABC. Você nos acessa a Rádio ABC 1570 e assiste aqui com as câmeras do estúdio as nossas imagens aqui em tempo real. Se você preferir, liga pra gente no celular 997-666-555. Aliás, para você também mandar mensagens e WhatsApp e SMS 997-666-555. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, a primeira manhã de sábado da primavera brasileira de 2018. Estamos aqui com São Paulo, previsões de 17 até 27 graus. A equipe Apostos, lá na mesa de som, o Vitor, fazendo o som bonito chegar até você aí nos telefones, o Danilo e o Eros. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Fernando. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho um casal muito amigo da gente, que já esteve aqui várias vezes, a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura, atuantes tarefeiros do Grupo Espírita Reencontro de Mauá. Cleide, bom dia. Marcelo, bom dia. É um prazer recebê-los novamente aqui no Semeando a Boa Nova.
Ah, bom dia. Perdão. É muito bom estar retornando aqui. Sempre bom a gente poder se reencontrar.
Muito bem, Cleide. Igualmente, bom dia para você.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, aprendendo juntos.
O prazer é nosso. E eles estão com a gente para falar de um tema importantíssimo: caridade fundamental. Hoje nós vamos conversar sobre o significado da caridade fundamental e a importância da prática da verdadeira caridade de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando aí para a Cleide. Cleide, qual que é o sentido da caridade, da maneira como Jesus entendia a caridade?
Bom, nos levando, né, aos nossos ensinamentos e aprendizado, quando Jesus falava de caridade, ele falava assim: boa vontade para com todos, sem julgar, e indulgência, né, a nossa disposição para perdoar as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, e também o auto-perdão. E na caminhada, ele ia, em cada momento em que ele fazia um ensinamento sobre caridade, ele ia dizendo, também nos ensinando a lidar com os nossos sentimentos. Podemos lembrar nesse momento, daquele momento em que uma mulher considerada adúltera ia ser apedrejada. O que, que ele chega? Chega pertinho e fala: quem de vocês não pecou? Naquele momento ele estava, além de estar ajudando, fazendo aquela multidão, aquele grupo de pessoas, a lembrarem de perdoar. Então, cada exercício, cada ato que nós fazemos de ajuda ao próximo, nós estamos lidando com alguns dos nossos sentimentos.
Marcelo, quando o Jesus falava da benevolência, da que a caridade significava? Será que apenas o fato de nós sermos bons, nós sermos aí mais tolerantes com os outros, etc., só o fato de nós termos um comportamento de bondade, um comportamento benévolo, já é suficiente para se estabelecer uma linha de caridade na nossa conduta constante?
Bom, Turíbio, a questão que eu penso é assim: o quanto nós somos realmente benevolentes? Como nós estamos dentro dessa proposta? Analisando aqui, essa oportunidade é fantástica da gente entender esse sentido de caridade, né? Bondade e boa vontade. Por exemplo, quando eu parei para me perguntar sobre perdão, né? Fui lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e verifiquei a seguinte questão: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Não perdoarei 7, mas 70 vezes 7. Aí eu já fiz uma conta básica, né? Ah, então 490 vezes é o suficiente. Isso já demonstra uma limitação. Então, eu estou disposto, talvez, a tentar perdoar, ser bom, ter boa vontade, mas é de forma ilimitada e seria também de forma incondicional? Aí, continuando o estudo, né, eu encontrei a resposta de Jesus para Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa sempre que te ofendam. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os tornará invulneráveis ao ataque, aos maus procedimentos e às vezes injustiças. Serás manso e humilde de coração, não limitando nunca a sua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? E porventura contou o número de vezes que o seu perdão tem vindo apagar as tuas faltas? É aí que eu tento
muito
me posicionar.
Claro, muito claro. O Hélio, quando o Marcelo leu essa condição da caridade ampliada aí, ele falou da mansuetude sem limites. Significa que se a gente for manso, se a gente for tolerante ilimitadamente, já estamos sendo caridosos?
Eu acho que ele, além disso, ele falou uma coisa muito importante, né? Ele tocou ali num ponto muito importante, que é que se você não se ofende, né? Quando você fala que você tem que perdoar sem limites, significa que você nunca vai se ofender. Se você não se ofender, se você tiver a capacidade de não se ofender, de entender todas as vezes as ações das outras pessoas, logicamente que você não vai colocar o pescoço na mão do algoz, né? Mas você entendendo as motivações das outras pessoas, quando elas não são assim muito legais com você, né, com a sua pessoa, você entendendo e você logicamente se prevenindo, né, como o Paulo também falou, simples como as crianças, mas prudentes como as serpentes, né, e você vai, que sabe, você vai passar incólume pela vida, você passa pela vida na boa. Você imagina um médico, né? Um médico que trabalha dentro de um hospital psiquiátrico, por exemplo, se ofendesse cada vez que um daqueles pacientes, né, xingasse ele, né, se revoltasse contra ele, tentasse agredi-lo, mas ele não, ele é médico, ele sabe, mas ele é doente, né? Ele está doente, ele conhece, ele sabe que aquilo é uma reação normal. Assim como quem trabalha com tosa, né? Para fazer uma comparação bem ruim, né? Bem, esse trabalho com tosa de cachorro, né, no pet shop, se o cachorro morder, é natural que ele te morda, né, porque é da natureza dele, né, é da natureza dele, você só tem que gostar cada vez mais de cachorro, né, pra você continuar fazendo o seu serviço, e o médico tem que gostar cada vez mais de pessoas pra ele continuar fazendo o seu trabalho, né.
8:08, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. 8:09 virou aqui no digital da ABC. Nós vamos juntos até às 10 da manhã, hoje falando sobre a caridade fundamental. Um tema importantíssimo para todas as religiões, até porque a caridade faz parte aí das três das virtudes chamadas de teologais, que são comuns a todas as religiões, né? A fé, a esperança e a caridade, né? Clarissa, como é que nós estamos? Aliás, bom dia, Clarissa. Como é que nós estamos aí nas redes sociais? Os ouvintes participando, se manifestando?
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. Já tem gente, sim, passando por lá, mandando bom dia. Então, bom dia a todos eles. Mandar um abraço para Nádia Ambrosio, o Getúlio Desidério, Ivana Galindo, Leila Velar, Patrícia Conejeiro e Iraci Viana.
Clarissa, aproveita e conta pra gente, como é que os ouvintes que gostam de assistir o programa depois, como é que eles fazem? Eles acessam o quê para assistir depois? Agora a gente assiste em tempo real, aqui com as câmeras de estúdio, você nos acompanha, você vê aqui a gente aqui em tempo real, ao vivo, pelo Facebook Live. E depois, se eu quiser assistir depois?
Felipe, se quiser assistir depois, o vídeo está disponível no Facebook do Semeando a Boa Nova. Então é só entrar no Facebook e digitar Semeando a Boa Nova na lupazinha de busca e aí vai aparecer o nosso programa. Ele tem um microfone azul,
né? Já com tem um fundo azul com um microfone azul.
Identifica. Tem uma outra forma também, Felipe, bem legal para a gente receber pelo celular. Todo sábado, às 8 horas, o link do programa. Aí é só apertar e vai entrar. O que a pessoa precisa fazer? Mandar uma mensagem pra gente no 997-666-555, no WhatsApp, que é o número que você sempre fala. Mandar um alô pra gente, falar que quer receber o link do programa. E aí, a gente salvar esse número na lista de contatos. E aí, toda semana, vai receber o link lá, antes do programa começar.
Muito bom, tá aí. Você que nos ouve, curte a gente, nossa página, compartilha aí, chama os seus amigos para assistir também. São 8h10, nós estamos aqui falando sobre caridade fundamental. Marcelo, a gente fala sobre caridade e vem sempre na mente uma série de atitudes, né, que as pessoas cometem, né? Esmola, ajudar uma pessoa carente, uma pessoa que ajuda alguém a atravessar a rua, estende a mão, né, Cleide? Essas coisas chamam muita atenção da gente, né? Existe algum ato de caridade que tenha mais mérito que outro? Quer dizer, tem algum ato mais meritório? Olha, a melhor caridade possível é essa. Existe alguma caridade assim?
Turíbio, eu penso que não, porque se existisse, nós teríamos que partir da premissa de que alguém desenvolveu critérios absolutamente subjetivos para determinar o que é mais meritório e o que não é. Uhum. E se nós partirmos dessa premissa, nós podemos também incorrer numa competição para se descobrir quem é que está fazendo a melhor ou a maior caridade. O resultado disso, ou a consequência, é apenas desenvolver ou reforçar a vaidade do ser, que não é o objetivo da questão da caridade.
Uhum. Aliás, a caridade, a melhor caridade é aquela que atende a necessidade da pessoa no momento, né?
Uhum.
Às vezes pode ser só um carinho, né?
Muitas Clarice. Pessoas às vezes falam que não tem tempo para praticar caridade, né? Mas eu trabalho tanto, eu não consigo fazer um trabalho voluntário, sair pelo mundo, fazer uma missão, né? Mas enfim, é como vocês disseram no começo, a caridade é muito mais do que um ato, é o sentimento que a gente tem, que pode ser num olhar, receber alguém no coração para ouvir a pessoa desabafando, ter compreensão pela falta do outro. A caridade está ligada ao amor que a gente sente, né? E não é necessário a ação que a gente faz, mas o que vem de dentro do coração, né?
Fernando, quando nós falamos de caridade no Espiritismo, é um tema recorrente, nós estamos sempre falando da caridade. Mas nós sabemos que as demais religiões cristãs, co-irmãs nossas aí, também possuem programas de caridade, falam de caridade. Uma pessoa que pratica, trabalha na casa espírita, é espírita, ela pode desenvolver caridade em outras religiões e também o inverso. Pessoas que são profitentes de outras religiões podem desenvolver a caridade dentro de uma casa espírita, podem participar de um trabalho caridoso dentro de uma instituição espírita?
Devem. Não só podem, mas devem. A caridade tem que ser espalhada em todo momento, a todo custo de sacrifício pessoal. Essa é a verdadeira caridade. Quando você sai de si e pensa no outro. Então, qualquer oportunidade que a gente tenha para fazer o bem é a oportunidade da gente se redimir. Nosso passado é muito equivocado, Turíbio, e graças a Deus a gente tem um esquecimento, senão a gente não ia suportar. Então, quando aparece a oportunidade para você fazer o bem de uma forma desinteressada, lá chegou a grande oportunidade na sua vida para você ressarcir aquilo que você tem em débito. Então, seja na casa espírita, seja no trabalho, no clube, no trânsito, no hospital, na rua, na diversão, qualquer que seja a oportunidade, a gente deve fazer o bem de uma forma desinteressada. Eu acho que a verdadeira caridade está aí, não simplesmente fazendo para que a outra mão veja a mensagem de Jesus. É fazer o bem sem se preocupar se você está ganhando algo em troca. O sentido verdadeiro da caridade é você o quê? Ter a consciência que eu faço parte do mundo e que eu devo fazer o meu papel. E o meu papel é espalhar o bem. A mensagem de Jesus é amor, então eu tenho que contribuir com isso. Essa é a orientação do meio espírita.
Muito bem, são 8h14, Cleide. Caridade é um tema importante que mexe com a gente e que nos faz um bem danado, né? Aliás, a gente diz assim, né? Se você, nosso ouvinte aí, que tem o desejo de sentir um bem-estar em algum momento da sua vida, pratique um ato de caridade, qualquer que seja ele, né? Um ato de caridade simples, né? Você vai ver, faz uma prece pensando pelo bem do planeta, você vai ver que coisa linda, já é uma caridade, né? Mas tem pessoas que estão aí praticamente impossibilitadas de se envolver na caridade, vamos chamar assim, física. Elas estão com limitações, estão com problema de mobilidade, pessoas que estão acamadas, que não podem sair do seu leito temporariamente, algumas pessoas que estão, vamos dizer assim, indisponíveis para a caridade física. Essas pessoas poderiam praticar a caridade de alguma outra maneira? Por exemplo, um idoso. Está lá, não consegue sair de casa, tem limitações. De que maneira essa pessoa faz caridade?
Olha, a gente fala assim, caridade está tão assim a nosso alcance, que é quando você fala assim, a pessoa que está limitada na cama, o idoso, ele fez uma prece por alguém, ele fez uma caridade. Ele teve um pensamento positivo por uma situação que ele observa, que veio através do noticiário, ele fez uma caridade. Então a caridade não precisa nem de mobilidade, nem de se movimentar, nem de dinheiro. Onde nós estivermos, nós fazemos uma caridade. Eu vejo assim, no caminho do trânsito, nós estamos indo para o trabalho, acontece ter um acidente no nosso caminho, a caridade maior, faz uma oração silenciosa por aquele irmão que está padecendo ali naquela situação e não parar para ficar olhando. Fez ali mentalmente, fez uma oração, cuidou. Eu estou na minha cama, né? Sem possibilidade de sair de casa, faço uma oração. Tenho pensamentos positivos, né? Lembro, né, de uma situação que de repente possa necessitar de uma prece, caridade. Pensamentos positivos é caridade. O pensamento positivo nos dias atuais é uma caridade, é uma bênção tão grande que ajuda a espiritualidade a estar ajudando tantas pessoas que estão em agonia. A gente fala assim, a maior caridade, talvez, né, nesses dias tão complexos, é fazer oração, se manter em equilíbrio e pensamentos positivos. Isso não requer, como a gente fala assim, nem deslocamento e nem gastos. Só o mental já ajuda.
Agora, Cleide, acho que você pegou um ponto importantíssimo, um ponto em relação ao nosso momento, né? Porque a gente vive um momento perturbado, o planeta inteiro, parece que o planeta está doente, né? Essa é a sensação que a gente tem, né? O planeta está aí numa cama de hospital recebendo tratamento, né? E não fica difícil das pessoas praticarem a caridade, serem tão benevolentes com as outras? Não é difícil a gente entender que as pessoas podem ajudar as outras? Não é difícil a pessoa falar, como é que eu vou ajudar uma pessoa que me complica a vida, que me xinga, que me ofende, que pratica uma violência comigo? Como é que eu vou ser útil? Como é que eu vou ser caridoso com alguém assim? Não é difícil isso?
Com certeza. Possivelmente é muito difícil. A gente fala assim que é a caridade moral. Mas talvez fazer a caridade para alguém, como você falou, que nos ofende, talvez seja até mais fácil do que receber a caridade daquele que um dia nos ofendeu. Né? Então, esse mecanismo, né? Como dizia, também está escrito, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade moral é a mais difícil, porque ela a gente pratica no dia a dia, porque no dia a dia há vários desafios para que a gente tenha um olhar de bondade, um sentimento de carinho, às vezes por alguém que nos magoa, às vezes até para um filho que nos responde de uma forma mais indelicada naquele momento que a gente não esperava, e a gente manter o sentimento de carinho, continuar fazendo, né, o que nós estamos fazendo pela pessoa. Então a gente fala assim, essa caridade moral, que é o desafio do dia a dia, é a mais difícil, mas é a que nos mais aproxima dos ensinamentos deixados por Jesus.
Muito bem, são 8h18, nós estamos aqui recebendo com muito carinho a nossa companheira Cleide Carbondeiro e o Marcelo Moura, que são atuantes lá do Grupo Espírita Reencontro de Mauá, falando hoje sobre caridade, caridade fundamental. Vou perguntar uma coisa para vocês, nós, as casas espíritas, nós normalmente fazemos caridade, faz parte da nossa bandeira, vamos chamar assim, né, de trabalhar com Jesus, né?
Deus, Cristo e caridade.
Pois é, Deus, Cristo e caridade, é a bandeira, né? Agora, por exemplo, lá no Grupo Reencontro, lá em Mauá, o que é que vocês têm lá de trabalho na área de caridade? Que a gente sabe que vocês têm bastante, mas que tipo de trabalho vocês têm lá? Cleide, conta pra gente.
Olha, um trabalho que na Casa Espírita a gente passa, assim, todas as casas espíritas realizam, é o trabalho que nós chamamos de assistência espiritual, onde voluntários se reúnem semanalmente, uma, duas, três vezes, dependendo do tamanho da casa, no Grupo Espírita Reencontro, três vezes por semana, para estar conversando, fazendo todo aquele processo de conversando com a pessoa que chega pela primeira vez na casa espírita, buscando auxílio, aplicando o passe, que ajuda, o passe magnético, que ajuda bastante, o atendimento às crianças com evangelização infantil, também faz o trabalho de escolas de aprendizes do evangelho, que é onde a pessoa adentra a uma escola de aprendizes para estar sentindo, né, todo o processo de estar se percebendo, fazendo todo o processo de iniciação espiritual, os cursos mediúnicos e as atividades mediúnicas que ajudam os encarnados e os desencarnados. Então, o Grupo Espírita Reencontro, como várias casas, né, gente espíritas, trabalham fazendo esse socorro caridoso. E de uma forma até muito alegre, diríamos, porque as pessoas chegam, se reúnem, fazem o trabalho e saem também muito alegres e sorridentes das tarefas que estão realizando.
Muito bem, são 8h20, Marcelo.
Apenas complementando, a área em que nós atuamos, por exemplo, no reencontro, é muito interessante. A caridade, ela pode também ser dividida naquela seguinte proposta: vamos enxugar lágrimas, mas também vamos evitar que as lágrimas sejam derramadas. Para esse campo também existem as escolas de aprendiz do evangelho. Então, é nesse aspecto da educação, da pedagogia espírita, em que existe a oportunidade do ser se autoconhecer, do ser se evangelizar, do ser buscar algumas respostas para aquelas indagações fundamentais. Quem eu sou? Da onde eu veio? Afinal, para onde nós estamos caminhando? E qual é o meu papel nisso tudo? Se fortalecendo, buscando o estudo e também dando oportunidade para cumprimento de programas encarnativos, como aqueles que vêm com uma proposta de atuar com a sensibilidade ou mediunidade, dando assim oportunidade desse contato entre o céu e a terra, entre os espíritos encarnados e desencarnados. É uma ótima oportunidade de praticar a caridade.
Agora, um espírito, pessoa desencarnou, está lá no plano espiritual como espírito, ele também faz caridade? Ele pode fazer caridade também?
Com certeza, até porque se o próprio Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos que a maioria de nós é quase que dirigido através dos pensamentos, sentimentos e vontades dos espíritos, cabe a nós buscar o entendimento desse processo, percebermos o que é nosso do que não é nosso nesse campo do contato e aprender a fazer a seleção com quais níveis de morais de espíritos nós vamos manter esse contato. Se nós escolhermos espíritos voltados ao bem, espíritos em condições evolutivas melhores que a nossa, nós vamos nos permitir ser orientados e colocar esse conhecimento, essa prática, essa caridade em prol do coletivo, em prol do bem coletivo. Então, para isso temos os dirigentes espirituais e temos Jesus, um governador planetário, a nos inspirar todos nós.
8h23, nós estamos aqui ao vivo falando sobre caridade, caridade fundamental. Liga para a gente aqui, 44-35-9020, 997-666-555, é o nosso celular, para você, além de ligar, também mandar mensagens e WhatsApp e SMS, 997-666-555. O Danilo e o Eros estão lá aguardando a sua ligação, o seu contato. Liga para cá. Estamos recebendo muito carinho a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura hoje. Clarissa, fala nisso. Como é que nós estamos aí nas redes sociais? Ouvintes estão se manifestando. Como é que nós estamos?
Sim, a Iraciviana, por exemplo, ela comentou que tem uma mobilidade física, mas muitas vezes ela coloca os ouvidos a favor dos outros. Isso pode até legal. Salvar vidas.
Isso é verdade.
Olha só que bacana. Mandar um abraço também para Santa Paroles, Adelina Meneghetti e o Antônio Paz.
Que bom. Aliás, falar em ouvidos à disposição. Hélio. Fala, Hélio.
CVV.
CVV. Nós estamos no mês aí que a gente lembra aí
gente
a prevenção do suicídio.
Se aposentou. Estou aposentado, não tenho carro para me deslocar, né? Não dispõe de muitos recursos para ficar deslocando de um lado para o outro, aposentado, a vida é difícil. Mas quando se coloca a exposição do CVV, vai no trabalho, fica lá. Você quer, as pessoas que já acumularam experiência na vida, né, já terão muito a contribuir para poder emprestar os seus ouvidos, né, para que as pessoas precisam falar.
Mas isso, a nossa ouvinte que mencionou isso, eu acho muito interessante, a Iraci, muito obrigado pela sua contribuição aqui. Muito interessante ela falar que ela tem uma limitação de mobilidade, tem uma questão de mobilidade aí que a impede nesse momento. Ele está fazendo uma caridade fisicamente presente em alguns lugares, mas ela empresta os ouvidos, né? Ela escuta as pessoas. Só ouvir é caridade, Cleide?
Nossa.
Só ouvir é caridade?
E como? É caridade e uma caridade, se a gente falar assim, plena. Porque quanto é difícil ouvir o outro. Quando alguém está falando algo para nós, às vezes a gente já está pensando ou querendo contar alguma coisa que aquela fala da pessoa nos vem à mente. Então, estar ouvindo, fazer a escutativa, não dando o conselho, só participando do que a pessoa está falando, permitindo que a pessoa fale e na fala dela ela mesma encontre a solução para a dificuldade que está passando, é um exercício muito bom e é uma arte. Ouvir é uma arte. Rubem Alves já falava isso.
Agora vou instigar um pouquinho. Quando você fala escuta ativa, o que, que é escuta ativa?
É quando eu escuto o outro e só o outro. Eu não fico pensando no que vou responder para você. Eu escuto o outro plenamente. A gente diz assim, participativamente. Eu escuto, só escuto. E esse ato é silenciar a minha mente para ouvir o outro.
Muito bom, Clarissa.
Muito interessante isso que ela falou, Turibi, porque às vezes as pessoas vêm desabafar conosco e a gente fala assim, não sei o que falar para a pessoa, mas não é o que você fala. Sabe o que ampara a pessoa? É o que sai do nosso coração. Ela se sentir compreendida, que vai poder desabafar com a gente, e nós não vamos criticar, a gente não vai julgar, a gente não vai dizer como é fácil aquela situação para a gente, ou como a gente já fez melhor que aquilo, dar o exemplo de como a gente superou. Porque muitas vezes a pessoa chega na gente e o que, que a gente faz? Não ouve ela, a gente começa a falar da gente mesmo e passa ali uma oportunidade de se colocar à disposição do outro. Então esse sentimento que nós estamos sentindo pela outra pessoa de compreensão, de se colocar no lugar dela e de receber ela no nosso coração é que a acolhe, não é o que a gente fala. Porque o que sair da nossa boca naquele momento, se no coração tiver a bondade e a compreensão, vai sair com amor, não importa o que a gente fala. Mas é aquilo, é a energia que sai, que acolhe o outro.
Muito bom, 8h27, Hélio.
É isso que os cursos do CVV, que são gratuitos, né? Sempre tem, não sei se está para sair mais um agora aí. Eles ensinam isso aí, porque precisa prática para isso. Parece simples, mas não é não. Não é simples escutar. Ouvir é muito complexo, né? Você saber ouvir é complexo. É coisa de mãe, né? Mãe consegue às vezes ouvir o filho, assim, é meio que instintivo na mãe, ela ouvir às vezes o... E fala, bom, eu não posso fazer nada, mas eu vou te ouvir, né? E o CVV ensina, vai dar essa expertise para as pessoas, é importante. Procure, fique atento quando sair um curso, vai lá e faça. E você doa aí alguns minutos do seu tempo para isso.
Muito bem, 8h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeia da Boa Nova, mas vamos deixar uma pergunta para vocês dois pensarem no nosso retorno aí, né? Qual é a característica que define o que seja a caridade fundamental? O que a gente chama de caridade fundamental? Vocês vão falar disso já já, que agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, fica com a gente aqui, fica com as imagens, o som vai desaparecer um pouquinho, mas a gente fica com as imagens. Você está no Facebook Live, Rádio ABC 1570, ou vai ligando para cá, 44-35-9020, ou 997-666-555, para você ligar e também mandar mensagens via SMS e WhatsApp. Voltamos já já. Rádio.
ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você, com entrevistas e matérias de interesse, sobretudo o que acontece em Santo André e na região, além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC, feita especialmente para você. Acesse mercknews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações.
Se você não sabe ainda, não decidiu em quem votar, pare, pense com cuidado, não é hora de arriscar. Ouça a voz do coração, aperte um, aperte dois, vote Ciro presidente pra não se arrepender depois. Nem A, nem B, é C de Ciro. Nem A, nem B, é C de Ciro. Vote Ciro presidente pra não se arrepender depois.
Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida. Menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag, você e a indústria, 60% mais barato do que um colchão comum. Ligue agora e ganhe de presente Cama Box. 4144-9000. 4144-9000. 4144-9000.
Deputados do PSB, com Márcio França, governador 40.
Para garantir vaga para 100% das crianças portadoras de deficiência, vote 40. Vote nos deputados da nossa coligação.
Sou Hélio Ribeiro, de Indaiatuba, 4053. Representarei você e toda a nossa região, com Márcio 40.
Você me conhece, eu sou Valdomiro Lopes, candidato a deputado federal. Meu número é 4040, com Márcio França 40.
Por muitos anos você me viu aqui na TV e eu quero mostrar a mesma competência como seu representante lá em Brasília. Vinícius Valverde, deputado federal 4030.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Sêmio da Boa Nova. Vamos juntos até as 10, hoje com o tema Caridade Fundamental. Você participa com a gente aqui, 4435-9020, 997-666-555. Aliás, você pode mandar mensagens de WhatsApp no 997-666-555. Bom, o Marcelo, hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho Marcelo Moura e Cleide Carboneiro, que são atuantes tarefeiros do grupo Espírita Reencontro da cidade de Mauá. Marcelo, a gente tem deixado uma pergunta para vocês aí, que é: qual é a característica que define o que seja caridade fundamental?
Eu acho que a gente pode começar pela Cleide.
A Cleide? Então, Cleide, qual é a característica que define o que seja a caridade fundamental?
Olha, a gente fala assim, a caridade fundamental, podemos assim nesse momento dizer, quando a gente atende aquele que está precisando rápido e tentar fazer um acolhimento ali. Mas eu fui lembrando, buscando nessa semana, falei assim, buscando em alguns livros e colocava assim, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Talvez essa seja a caridade fundamental, que se fica marcada assim no nosso psiquismo, né? E entra na caridade moral, onde eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Seja para aquele que esteja necessitando de alimento, seja aquele que esteja necessitando de uma palavra, ou aquele que esteja necessitando de uma prece, de uma oração. Então a gente fala assim, todo tipo de caridade, dependendo do nosso sentimento, dependendo da nossa intenção, ela é fundamental para aquele que está necessitado naquele momento, né?
Essa é fundamental, né? É fundamental. Marcelo.
Então, dentro dessa linha de raciocínio, lembrei que Jesus nos deixou o ensinamento e o legado do amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Por outro lado, também recebemos o ensinamento de que a fé sem obras é morta, não é verdade? Então, disso nós podemos inferir, porque encontramos isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, de que não basta não fazer o mal, né? Então, fazer o bem requer o quê? Ação, que exige de nós uma boa vontade consciente.
Excelente. Ô Clarissa, você está com uma página aberta aí do Evangelho. O que você está lendo aí no Evangelho? É tão importante. Conta pra gente.
O Evangelho segundo o Espiritismo tem no capítulo o Caracteres da Perfeição. Né?
Caracteres da Perfeição.
Sede perfeitos. E fala um pouco das características, dos elementos da verdadeira caridade.
Verdadeira caridade. Quais são essas características?
Benevolência, indulgência, abnegação e o devotamento.
Como é que é de novo? Benevolência, indulgência, abnegação e devotamento.
Isso. Eu gostaria de acrescentar desinteresse pessoal. É quando a gente deixa de olhar para os nossos próprios interesses e olha para o interesse do próximo. Deixa de olhar para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo e olha para o interesse do próximo. Deixa de olhar para a nossa mágoa, para o nosso rancor, para a nossa revolta e consiga olhar naquele outro próximo. Né, alguém que precisa de ajuda, de auxílio. Então eu acrescentaria também os interesses pessoais.
Muito bom. Aliás, a Clarissa vai postar essa frase com essas características da verdadeira caridade que consola no Evangelho segundo o Espiritismo. Vai postar na nossa página no Facebook. Muito bem, Hélio.
Para quem gosta dessa temática, né, amanhã lá na creche Amélia Rodrigues, que fica aí bem próximo da APAE, o Tiro de Guerra
em Santo André.
Ali na Rua das Silveiras, o Edivaldo Franco estará presente, vai ter um seminário amanhã. Então, o Edivaldo é um belo de um exemplo para ver como é que a pessoa consegue viver uma vida inteira dedicada, totalmente dedicado ao próximo, né? E está hoje com quanto? 80 e...
90,
90 e pouco. Se você olhar, você acha que ele vai ter 60, 70, né? Porque conservadíssimo assim ainda, dentro de uma lucidez incrível, e aonde que ele criou, e tudo que ele criou, a mansão da esperança, é uma coisa impressionante o que esse homem conseguiu fazer, apenas levando em consideração isso que nós estamos falando aqui hoje, né?
Perfeito, caridade.
Que a caridade.
É amanhã, que horas, Hélio?
Amanhã, é a partir das 8 horas da manhã, já começa, abre os portões, e é a seminária o dia todo.
Ah, tem evento o dia inteiro?
O dia inteiro, você pode participar o dia todo. Mas se você não consiga, você não se programou, aparece lá pelas 18 horas, que a hora que era do encerramento, ele tem uma palestra. Encerramento é onde você poderá conhecê-lo, inclusive, ter a oportunidade de ter um contato com ele, e principalmente, que normalmente no final desse encontro, o Bezerra de Menezes traz uma mensagem, né?
Excelente.
É uma mensagem, é muito importante, gente.
Amanhã na Creche Amélia Rodrigues, mais um abração para o Miguel, para a Terezinha.
Rua das Silveiras, perto da PAI, ali do Tiro de Guerra.
Muito bom.
Você vai ver muita gente ali, uma movimentação grande, é onde está lá.
Né? Muito bom. Fernando, nós temos mais algum evento para passar para os nossos ouvintes, hein, Fernando?
Turíbio, as casas espíritas sobrevivem justamente pelo trabalho, tá?
Uhum.
Trabalho de caridade, de amor. E para que haja sustentação econômica nas casas espíritas, eles promovem ações, tá? No próximo sábado, dia 6, duas casas espíritas, na mesma data e no mesmo horário, vão promover a noite da pizza. Então, para quem mora ali na região da Vila Alzira, Vila Assunção, Vila Eudízia, podem ir lá no Geraldo Ferreira no dia 6, sábado que vem, às 19 horas, que haverá a noite da pizza do Geraldo Ferreira, tá? Quem mora ali mais pro bairro Jardim, lá da rua das Pitangueiras, Campestre, São Caetano e tal, pode ir lá no José Domingues Bueno, tá? Porque lá também haverá a noite da pizza. Então vamos lá, José Domingues Bueno, tá? É o Centro Espírita, haverá a noite da pizza. O endereço é Rua das Pitangueiras, 471, bairro Jardim Santo André. Quem quiser ir no Geraldo Ferreira, a noite da pizza lá também no mesmo dia, dia 6 de outubro, às 19 horas. O endereço é na rua Barão do Rio Branco, 430, tá bom? Então você indo, vai colaborar com as obras sociais.
Então, só uma coisa, essa noite da pizza, ambas, né, tanto da Casa Espírita Geraldo Ferreira quanto do José Domingos Bueno, são noites da pizza beneficente para ajudar as casas nas suas obras assistenciais, que não são poucas, a gente está falando aqui de caridade. Mas especificamente no caso da casa lá do José Domingos Bueno, eles estão comemorando alguma coisa muito importante lá, né, Fernando?
Aniversário, na verdade, o aniversário da fundação da casa é no dia 3 de outubro.
Agora essa semana,
dia
3, quarta-feira.
Terça-feira, né? Quarta-feira.
Quarta-feira,
isso. Interessante, porque 3 de outubro, para quem não sabe, é o nascimento de Allan Kardec, na verdade, Hippolyte Léon Denis Arrivail.
Muito
nasceu
bom.
3 de outubro de 1804, né? Então, na mesma data, pelo menos o dia 3 de outubro, surge a casa José Domingos Bueno. O Hélio está me passando aqui que no dia 3, às 19 horas, na Câmara Municipal de Santo André, haverá um cerimonial, né, que é o Dia de Allan Kardec. Estará conosco Fábio Fadel, meu palestrante, e a apresentação artística de Lino Ruaman. O horário, às 19 horas. Então, quem quiser prestigiar, é uma sessão solene em comemoração ao Dia de Allan Kardec.
Muito bom. 8:42, virou aqui no Digital da VC, 42 minutos. Estamos aqui ao vivo com o Semeia da Boa Nova. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeia da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Hoje nós estamos falando de caridade. Sábado que vem vamos falar de frustrações. O nosso companheiro Ricardo Hudson vai estar com a gente aqui falando de frustrações. Todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ganhadores dos livros da semana passada, a Ivone Meloni e a Neia Cristina, já estão sabendo, vão retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador. Cleide Carboneiro e Marcelo Moura são os nossos convidados de hoje, atuantes tarefeiros do Grupo Espírita Reencontro de Mauá, falando caridade fundamental. Marcelo, o que o Espiritismo diz a respeito das esmolas? famosa esmola. A esmola pode ser considerada caridade material? Ela é menos meritória do que a caridade moral?
Bom, aí nós vamos buscar a resposta no próprio Espiritismo. Buscando no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar assim: a verdadeira caridade não consiste simplesmente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras consoladoras que a acompanham. Não é somente isso que Deus exige. A excelsa caridade, ensinada por Jesus, reside também na benevolência que concedeis sempre e em tudo ao próximo. Podeis exercer essa doce virtude sobre seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas. Mas quais palavras de amor, de consolação e encorajamento os encaminharão para o Senhor? Então é muito interessante essa colocação, porque nós podemos entender essa caridade de diversas formas. Algumas que são conhecidas por nós são a caridade moral, a caridade material, e do ponto de vista do espírita, nós podemos também entender que existem vertentes de esmola, pois podem existir esmola sem caridade, esmola com caridade e caridade sem esmola.
Agora, Cleide, de uma maneira objetiva para o nosso ouvinte que está lá na nossa audiência nesse momento aqui questionando, espírita deve, pode dar esmola?
É do sentimento de cada um, não é proibido nada, né? Como diz, nada é proibido, a gente fazer as coisas com bom senso e naturalidade, sentimento.
Coração, né?
Coração. Se me cabe aqui, eu lembro de, de uma situação, que, e tem até num livro essa pequena história, quando uma moça, ela entra para tomar um cafezinho numa lanchonete, uma criança... É um menininho, vai atrás, vai, acompanha e pede dinheiro para comprar um lanche. Ela rapidamente olha na bolsa, pega uma nota de 20 reais e entrega para o menino. E ela pede o cafezinho dela. Está tomando o cafezinho, esquecida do que aconteceu, quando ela percebe o menino voltando. Quando ela percebe o menino voltando, ela fala: meu Deus do céu, por que que eu fui dar o dinheiro para ele comprar o lanche? Lá vem ele pedir mais coisa. Ah, meu Deus, eu devia ter pensado mais um pouco. Começa a sentir aquela agonia. Nisso o menino fala assim: moço, eu vim te dar o troco. Então, olha
coisa
que
linda, né?
Delicadeza da situação. Então, no mesmo momento que eu faço o ato de estar ajudando, qual é a minha intenção, qual é o meu sentimento, que pode mudar um segundo depois, quando eu começo, às vezes, a olhar uma situação ao redor. Então, essa história me cabe bastante assim. Precisou, a gente fala assim, deu esmola? O que é esmola também, né?
Tocou o coração,
tocou,
né?
Tocou o coração, deu ative. E não pensa depois, o outro faça o que achar que deve fazer.
Tocou o coração, ative a caridade,
ativa,
né?
Perfeito. Ativa.
Fernando.
Turíbio, mais do que dar coisas, é doar-se, é dar-se. Tá? A palavra esmola, né, esse conceito, eu acho que é um conceito antigo, porque no passado a caridade estava ligada diretamente a você dar coisas. Com a evolução do nosso pensamento e as necessidades da humanidade, percebemos que caridade é doar-se e não dar coisas, que muitas vezes você pode dar até um objeto, tá? Mas sem estar imbuído de sentimento de carinho, de amor. O intuito de você começar a se desprender de coisas materiais é porque o ser humano ainda está ligado às coisas materiais. É o primeiro desenvolvimento da caridade. Com o passar do tempo, o indivíduo começa a compreender que é necessário ir em encontro do sofrimento para aplacar a dor. E toda vez que eu levo a esperança, a alegria, a paz, eu me aproximo da mensagem de Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor. Então ele começa a passar a mensagem mais profunda do que é caridade. E entra na questão da paz, que Jesus falava: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vos dá. A pacificação está em você apaziguar os ânimos, apaziguar a tristeza, o sofrimento. Então, a mensagem de caridade que o Espiritismo coloca é necessário para a gente sair de si e encontrar o outro. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, a mensagem de Jesus, como foi colocado, o outro mandamento que vem em sequência é amar o próximo como se fosse a mim mesmo. Como eu posso amar o próximo?
fazendo a caridade, todo, né?
O bem que for necessário.
É, tem uma passagem muito bonita relatada pelo tio Nunes, né, João Nunes Maia, no livro Ave Luz, né? Quando ele fala Jesus conversando com Tomé, e Tomé pergunta para ele sobre perdão. Jesus diz assim: o verdadeiro perdão é aquele que não existe, porque não precisa ser, a pessoa não se ofendeu a ponto de você ter que se perdoar ninguém, né? Mas ele diz assim que o comportamento mais interessante que existe envolvendo o perdão é quando aquele que ofendeu, ele é perdoado. Porque nesse momento, ele vai, a família que ele vai passando, ele vai se sentindo tão envergonhado da ofensa que ele fez, ele vai ficando tão compenetrado do seu ato, que só tem uma saída para ele: fazer a caridade. É muito interessante isso, né? Clarissa, como é que nós estamos aí, redes sociais? Você que está monitorando tudo aí.
Só um comentário.
Claro, por favor.
Muitas vezes, né, até tem no Evangelho Segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação. Porque muitas vezes, quando a gente faz esse ato de dar esmola, ferindo a suscetibilidade da outra pessoa, colocando ela numa posição pior, porque a gente faz com indiferença, com orgulho, se sentindo superior daquele a quem a gente está dando, a gente não está fazendo bem, porque a gente está ferindo a outra pessoa por se mostrar superior naquele momento, né? Então que a gente possa refletir sobre isso.
Bom, os ouvintes estão se manifestando aí nas redes sociais?
Sim, mandar um abraço para o Demir Valuto, Rose Caio, Assunção Fraga, Vilma Visibelli, a Ivone Marques e a Nolita. Mandou uma pergunta, Turíbio, pode ir?
Sim, claro, por favor.
A Nolita comentou que ela morou num sítio com a avó dela até os 10 anos e sempre via ela benzer as pessoas, curar quem ela procurava, né? E hoje ela já é falecida, então ela gostaria de saber se ela continua fazendo bem lá no plano espiritual, depois que ela desencarnou.
Podemos dizer assim, quando se aprende a fazer o bem, não se deixa de fazer o bem aonde estiver. E a gente fala assim, como espíritos, no plano material que estamos agora e no plano espiritual, vamos continuar fazendo aquilo que aprendemos e um pouco mais.
Aliás, às vezes até mais, né, Cleide? Porque lá vai ter que... Lá está desprendido em toda a matéria, né? Lá não tem como falar...
Se revela,
não.
Se revela.
Não tem como falar não, né? Mas, Clarissa, quem quiser nos contatar... Tem mais ouvinte aí?
Não.
Ah, quem quiser nos contatar, faz o quê? Liga para a gente, pode mandar mensagens, cadastra o link. Como é que é essa história? Conta para a gente aí.
Pode mandar mensagem no WhatsApp da rádio, 997-666-555. Danilo, Eros estão ligados. Pode ligar no telefone também, 44-3590-20.
Sim.
E uma novidade que a gente vem falando, né, Turíbio? Se a pessoa mandar, salvar esse número do WhatsApp que a gente falou agora.
Que é o 997-666-555.
Isso, na lista de contatos, mandar um alô pra gente. Toda semana a gente manda um link. Além de conseguir ficar em contato direto, toda semana a gente manda um link do programa ao vivo, antes do programa começar, que a pessoa pode assistir durante a semana. E pode também nos contatar pela página do Facebook.
Muito bem, 8:50, estamos falando hoje sobre caridade fundamental. Liga pra gente aqui, participa da sua opinião. Marcelo, o que Jesus quis dizer com a afirmação "não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita"? O que é que ele quis dizer com isso, hein?
Bom, o que ele quis dizer com isso, eu diria assim, o que eu entendo dessa afirmativa é simples, né? É praticar o bem sem olhar a quem, né? E principalmente sem esperar recompensas, reconhecimento ou compensação de alguém ou do além.
Uhum. É uma forma de você... Jesus estava nos chamando a atenção de nós lembrarmos que é uma forma de você fazer a caridade, né? De uma maneira desinteressada. Não precisa contar para ninguém, não precisa falar para ninguém que você faz. Aliás, nós temos exemplos, né, bonitos de pessoas que fazem caridade e não contam para ninguém. Depois que a pessoa morre, as pessoas ficam sabendo. É, você está lembrando, o Fernando está lembrando de alguns aqui, né? E que fizeram a caridade, né? Mas a caridade pode ser feita em vida também, né? Nós podemos fazer a caridade normalmente. As casas espíritas fazem muito disso, né? Cleide, essa questão de fazer a caridade desinteressadamente, como o Marcelo leu aí, falou aí pra gente aí, que Jesus nos recomendava essa frase, né? Não saiba a vossa mão esquerda ou que dê a direita, né? A caridade feita com interesse, por exemplo, a pessoa fala assim: eu vou fazer a caridade e vou divulgar, estou fazendo a caridade, olha, eu fiz, ajudei, contribuí, não sei o que, tá. Essa caridade tem mérito, Cleide? Ela tem algum valor para efeito de atitudes caridosas, de virtudes?
o mérito que teria que receber dessa caridade tão anunciada é aqui na Terra mesmo, onde as pessoas começam a admirar, a falar que bonito e a divulgar. Então o mérito ele já recebeu. Aqui na, a gente fala da Terra, né? O que é da Terra é da Terra. Agora, o que engrandece o espírito dessa pessoa, né? É só isso, a gente vai. É a pessoa como ela mesma. Mas aquilo que eu receber, vamos dizer assim, de homenagens na Terra é da Terra. Se eu fizer a caridade e tirar a foto e colocar no meu Facebook, as pessoas já vão admirar, já vão, né? Ah, que bonito. Quem sabe, de repente, até com essa atitude que a gente fala, nossa, que coisa estranha a pessoa fazer a caridade e anunciar. Pode até ser que, por um outro lado, se torne positivo. Outros comecem a fazer e não anunciem. Ou outros também que façam e anunciem, mas estão ajudando. É, hoje a gente fala assim, o que é o certo e o que é errado, né? É no resultado que vai estar, do efeito que vai ser sendo colocado. Então, até às vezes o criticar, ou até a gente julgar, a gente está sem o ato de caridade nesse momento com essa pessoa. Mas, de repente, multiplica dessa forma. E tem outros também que fazem a caridade no silêncio, ninguém fica sabendo, mas quando na vida der algum problema, a pessoa fala, está vendo? Ajudei e olha o que deu na minha vida, né? Então também tem esse lado, né? Mesmo essa caridade silenciosa não era silenciosa, né? Ficava gritando aqui na mente da pessoa.
Tinha alguma coisa
exatamente por trás, né? Então é bem vários olhares hoje, né? Uhum. Aquele que está passando por uma necessidade grande, né? Ou de habitação, ou de fome, ou de busca de um médico, se for dado por alguém que depois anuncia, ele recebeu o benefício. Uhum. E talvez esse que recebeu o benefício, mesmo sendo anunciado e divulgado, faz oração para aquele que fez, que não queria nem ajudar, fez por fazer, para poder colocar no seu, vamos dizer, no seu currículo social. E depois ele também ainda recebe, olha só, a gratidão dessa pessoa, porque a outra faz uma prece também. Quer dizer, nada é perdido, mas tudo vai construindo, né, no ser, né?
Marcelo?
Claro. Eu acho assim, apenas complementando, né? Sem a gente entrar no campo do julgar, que é difícil, porque parece que tudo que a gente fala a gente está julgando, né? Mas o fato é que talvez seja nesse campo da caridade menos meritório eu tirar vantagem da mazela alheia, não é verdade? Então, de repente, eu estou utilizando uma condição, né, momentânea da encarnação, da dificuldade de um ser para poder me sobrepor, para poder me destacar, né? E um outro aspecto que eu queria voltar um pouquinho à questão anterior da caridade, né? Não diminuindo a importância do dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, fazer caridade é a minha disposição pessoal, mas existe o campo da caridade material, onde com o dinheiro você veste aquele que está nu, você alimenta o que está faminto, você remedia aquele que está adoecido.
Aliás, é tão importante, né, quando você faz uma doação para alguém, né, que está necessitado, né? E só quem já recebeu mesmo roupa dos outros, etc., sabe o quanto isso é importante. Experiência própria, a gente sabe como é que é, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, perguntar uma coisa para vocês aqui. É comum a gente passar nas ruas aí e ver assim, ó. Cada semana que esse muro não for pichado, eu vou fazer uma doação para casa, não sei o que lá. E tem um lugarzinho lá que a pessoa coloca o ticket lá dentro que fez. Isso é caridade? Tem algum fundamento caridoso nisso aí ou não? E aí, Marcelo, tem?
Pô, essa pergunta é de difícil resposta.
Não está no escrito, né?
Não, a questão é tipo assim, é como você responder sem também não cair num julgamento. O que sempre me vem à cabeça quando eu vejo isso é, bom, então a pessoa está sendo motivada, né, e ela está declarando isso, a fazer uma caridade se alguém deixar de pichar o muro dela. Poxa, o que impede ela de fazer, praticar a caridade, sem que seja necessário essa condicional, né? Talvez se ela fizesse caridade com instituições que se trabalham no fortalecimento de seres abandonados ou de seres com uma instrução moral, digamos assim, ainda limitada, esses seres não estariam nas ruas com tempo disponível e com essa disposição para pichar. Então, é apenas refletindo.
A intenção, né?
A intenção que está por trás.
Fernando.
tem a questão da intenção e até, como foi colocado aqui, a capacidade econômica de cada um. Imagine se eu tenho minha propriedade depredada e eu tenho que o quê? Restaurar. Tem um custo nisso. Aquele custo vai ter que sair de algum lugar. E muitas vezes é um custo extra, tá? E eu já faço, de repente, não eu, o Fernando, mas o comércio, ele todo mês faz uma ação social, tem aquele recurso específico para poder destinar uma instituição. Só que naquele mês foi depredada a propriedade dele. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que tirar recursos. E da onde que vai? Eu falei, não tem outra sobra, não tem uma outra forma. Então, eu compreendo, por isso a dificuldade da gente julgar, mas eu vejo por um outro lado também, né? Toda boa ação, mesmo que o indivíduo faça a propaganda e tudo mais, é um início. Ele começa assim, querendo fazer, mostrar para os outros, olha como eu sou bonzinho, como não sei o quê. Com o passar do tempo, ele começa a repensar isso, fala, puxa, eu estou fazendo bem, para que é que eu estou mostrando? Não é nada mais do que o meu dever, a minha obrigação. E começa a praticar sem ficar pensando se alguém vai ver ou não. Então precisa ter um começo, sim. Que seja, de repente, fazendo a propaganda e tudo mais, tal, né? A mão olhando o que a outra vê. Mas que o indivíduo faça o bem. Está na hora da gente começar a plantar. E se a gente não plantar, a gente não vai colher. A gente está colhendo, lamentavelmente, uma sociedade muito ruim. Porque a gente foi negligente e a gente não plantou bem. Então, agora é o momento de a gente espalhar o bem. Tudo que eu puder fazer de bem, eu faço. É claro que quando desperta a consciência, eu não preciso fazer propaganda disso. Agora, ainda quando não despertou a consciência, que seja, de repente, falando, olha como eu sou bonzinho, mas faço bem.
Bom, são 8 horas e 59 minutos. Quero só lembrar aqui, viu, Fernando, você está falando aí da caridade feita sem dar alardes, né? Quero lembrar aqui dos essênios, né? Quanto de caridade os essênios faziam e ninguém sabia, né, que eles fizeram a caridade, né? Os espíritos que trabalharam aí na vinda, né, de Maria, né, de Jesus, né, prepararam, ninguém ficou sabendo, né? Fizeram tudo isso sem contar para ninguém, né? São 8h59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente do Bom Novo. Marcelo, vou deixar uma pergunta para você, para Cleide, viu, Cleide? É assim, ó, como saber se nós estamos praticando a caridade verdadeira? Mas já que nós estamos falando da caridade fundamental, como é que a gente faz para saber se a caridade que nós estamos fazendo é verdadeira mesmo? Então, vocês vão pensando aí que nós vamos fazer uma paradinha aqui, o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, fica por aqui. Nós estamos com as imagens do Facebook Live, o som agora vai desaparecer, mas daqui a pouquinho ele volta, só para o intervalo. Você nos acompanha aqui pelas câmeras da ABC, você entra no Facebook, Rádio ABC 1570, ou manda mensagem para a gente, 997-666-555, SMS ou WhatsApp, ou liga para cá, 44-35-9020. Pode ligar também no 997-666-555. Voltamos já já.
Mais alegria, Rádio ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Só os deputados podem acabar com a saída de presos nos feriados. Por isso, vote nos deputados da nossa coligação.
Vou usar minha experiência de deficiente físico junto com o cuidado com os animais e a terceira idade. Trípoli, 4565.
Dr. Fogagnoli, Federal, 4521. Comigo, saúde é prioridade. Com Dória, governador, e Alckmin, presidente.
Novas conquistas para Ribeirão Preto e região. Sou Samanta Duarte Nogueira, Federal, 4545, com o Geraldo e Dória.
Gente, amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Quem vai entrar no ensino médio sempre tem uma escolha a fazer. Uma escola que prepara para o vestibular ou uma que prepara para a vida. Na Escola Vereda, em Santo André, você tem os dois. Na Vereda, os alunos têm padrão internacional de qualidade de ensino, com todo o conteúdo que precisam para o vestibular, tecnologia para o atual mercado de trabalho e uma formação completa para a vida. Escola Vereda, agora com turmas de nono ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio. Visite a escola para mais informações ou ligue para 49727350.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Tem muita gente votando contra. Uns votam no Bolsonaro porque são contra o PT. Outros votam no PT porque são contra o Bolsonaro. No fundo, você sabe como tudo isso acaba no Brasil. Vai dar ruim. E quando dá ruim, quem os políticos chamam para resolver? Pois é, Meirelles, o único que já fez o Brasil crescer por 8 anos seguidos e criou 10 milhões de empregos. Chama o Meirelles agora e não se lamente depois. Vote 15, vote Meirelles presidente.
Coligação essa é a solução MDB-PHS.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC. facebook.com/RadioABC1570 E também tem um aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 6 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com muito carinho recebendo aqui a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura, do Grupo Espírita Reencontro de Mauá, estão falando sobre a caridade, caridade fundamental. Eu tinha deixado uma pergunta para eles responderem aqui no nosso retorno, que é como saber se nós estamos praticando a caridade verdadeira. E aí, Cleide, como é que a gente faz para saber se a caridade que a gente está praticando é a verdadeira mesmo, caridade verdadeira, não é fake? Não é fake.
É verdade, né? A gente fala assim, a caridade verdadeira para quem está recebendo ou para quem está praticando. Porque para quem está recebendo, fala, nossa, está sendo caridoso comigo, porque atendeu a uma necessidade material ou moral. Agora, para nós, aquele que está praticando, é o sentimento, né? Com que intenção eu estou fazendo? Qual é o sentimento, né? Que sentimentos em mim eu estou trabalhando quando vou fazer ajuda a um local onde o meu preconceito era tão grande? onde eu estou trabalhando agora o meu egoísmo. Eu já não estou doando as roupas que não me servem mais. É porque passei no local, vi alguém com frio e tirei a blusa que eu gosto e doei. Então, agora é a verdadeira, talvez a gente fale assim, a verdadeira caridade é quando eu percebo que estou mexendo nos meus sentimentos e realmente doando. E talvez a verdadeira caridade é quando eu faço sem perceber que estou fazendo, porque se tornou algo natural em mim. Então já faço, porque é fazer, porque o outro é irmão, porque o outro é como eu, sente fome, sente frio. Então eu já nem penso, eu faço porque aprendi a fazer, porque faço. Né? Talvez essa seja a verdadeira caridade.
Cleide, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está falando disso, está me chamando a atenção aqui. Por que o Espiritismo insiste tanto em falar de caridade? Qual é a razão do Espiritismo ficar toda hora batendo nessa tecla? Caridade, caridade, caridade. A pessoa entra numa casa espírita a buscar ajuda tal, e ela escuta falar de caridade. A pessoa vai num trabalho espírita e escuta falar de caridade. E liga aqui para a gente, está sintonizado com a gente aqui, nós estamos falando de caridade sempre. Né? Por que, que o Espiritismo pega tanto no assunto caridade?
Bom, porque não tem, a gente vai se desenvolvendo, a gente fala a evolução do homem, né, vai acontecendo, e ele vai percebendo que todos nós, quer queira, quer não, por mais dolorido que seja, todos somos irmãos. Todos, todos. E se tem um irmão passando uma necessidade, seja material ou emocional, eu não vou estar bem, vou estar incomodado. E o Espiritismo também, a gente fala assim, acreditamos nas reencarnações. E acreditando nas reencarnações, todos nós já passamos por algumas etapas, tanto em vidas anteriores como nessa vida também. Então, se um dia eu precisei muito, eu vou estar ajudando aquele que hoje se apresenta como necessitado, porque amanhã eu também poderei ser o necessitado. E também porque tem a máxima, né, de que fora da caridade não há salvação. E a caridade vai mexendo com sentimentos nossos. E ao mexer com sentimentos nossos, nós vamos nos libertando do egoísmo, do orgulho, né, da inveja, de preconceitos. Então, a caridade é a maior virtude. Como o Espiritismo e o Espírita falam assim, o Espírito está em evolução nas encarnações, tanto no plano material como no espiritual, ele vai buscando as virtudes. E a maior virtude é a caridade e o amor. Porque sem a caridade, nós não chegaremos a sentir a plenitude do amor. Então, esse, a gente fala assim, é um fundamento muito forte do Espiritismo. Se eu não olhar também para o outro e só olhar para mim, que exercício eu fiz nessa minha caminhada? Nenhum.
9:09, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre caridade, caridade fundamental. Essa que você ouviu agora aí é a Cleide Carboneiro, e ela está aqui do lado dela, o Marcelo Moura, que são atuantes tarefeiros do Grupo Espírita Reencontro lá de Mauá, e estão conversando com a gente hoje sobre esse tema tão importante que é a caridade. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ganhador do livro saiu aqui da primeira hora de hoje, é o Getúlio Desidério. Parabéns, Getúlio Desidério, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20 até às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br www.torcisão.ind.br. Torcisão é uma empresa que atua aí na área de construção civil, na área imobiliária, na construção civil e imobiliária, né? Se você quiser ser um apoiador institucional do Semeando a Boa Nova, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Hélio, você queria fazer um comentário, Hélio?
Os espíritas, né, falando em caridade, nós, outubro é o mês todo eminentemente espírita, né? E a Margarete Áquila, a Maria Saboleski, o Fernando Monteiro Lobato, a Deusa Samu e o Rafael Goric Reis, eles vão fazer a Semana Espírita de São Caetano, que começa segunda-feira.
Semana Espírita de São Caetano.
Começa segunda-feira, dia 1, dia 1º, né? Começa aqui com a Margarete Áquila. E vai ser lá na Rua Tamandaré, 25, na Vila Gerte. Aí depois de lá vem a... Eu não vou falar toda a programação, que às vezes vocês não vão memorizar. Vamos colocar depois aqui no nosso site essa programação.
O que é lá, Rua Tamandaré?
É uma casa espírita? É uma casa espírita. Centro Espírita dos Aprendizes do Evangelho.
Muito bom.
Na Rua Tamandaré 25, na Vila Verde. Começa segunda-feira com a Margarete Áquila, que vocês conhecem aqui do nosso programa. A Maria Saboreschi, que é a nossa habituê também aqui do nosso programa, né? O Fernando Lobato, que também é nosso habituê aqui também conosco aqui. A Deusa, eu não me recordo dela, e o Rafael. E vai encerrar com a Sueli Calva Suber. Né? É, então vocês procuram, nós vamos colocar aqui no nosso site. Vocês,
a Clarissa vai colocar.
Porque se você mora em São Caetano, você tem um belo programa para a semana toda.
Muito bem, são 9 horas e 12 minutos. Nós estamos falando sobre caridade fundamental. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein? Temos ouvintes se manifestando, ligando para cá, o pessoal está ligando, tem informação aí?
Sim, o Walter da Vila Gilda, por exemplo, mandou um abraço pra gente, mandou via WhatsApp, né? Coração qualifica o ato criativo e enobrece a alma. Mandar um abraço pro Walter, pra Neide Arnês, pra Cecília Grisios, pro João Bernardo de Diadema, Osnir Mantovani e Juraci Carvalho.
Muito bem, e um abraço carinhoso lá pro nosso companheiro, o Flávio, né? O Tolini, que hoje não está aqui com a gente, mas ele é o componente remoto do nosso programa aqui da equipe. Hoje está comemorando o aniversário, parabéns para ele, um abração para ele, felicidades. São 9 horas e 13 minutos. Ô Marcelo, a ingratidão das pessoas não se torna um obstáculo para praticar a caridade? Ah, a gente quer fazer caridade, mas as pessoas são ingratas, nem agradecem, nada. Não é um obstáculo?
Olha, Turibio, eu não sei se é proposital ou não, mas parece que as últimas perguntas estão ficando mais difíceis de responder. Então, eu vou recorrer ao Evangelho.
Por isso que a gente traz gente boa aqui, né?
E gente boa recolhe ao Evangelho, que diz assim: que não saiba a mão esquerda o que faz a direita, já diz tudo. Porque há verdadeira modéstia e modéstia aparente. Há criaturas que escondem a mão que dá, cuidando, entretanto, de deixar que sejam um pouquinho notadas, na esperança de que alguém veja o que fizeram. Ou seja, nesse caso, esperar algum tipo de reconhecimento e frustrar-se com a ingratidão alheia, para mim é um sinal de que estamos apenas no caminho, mas que ainda não chegamos lá.
Quer dizer, continua, né? Não para, vai para frente.
Sempre.
Está no caminho, nós vamos chegar lá. Vai no caminho. Aliás, eu acho que o maior indício de que está no caminho certo quando se faz a caridade é quando as pessoas não agradecem. Quando as pessoas se rebelam, não agradecem, são ingratos. É o melhor indício que está no caminho certo.
Você falou uma coisa muito importante, porque há de se perceber que em alguns momentos, na prática das boas obras, principalmente aquelas conscientes, você se depara muito com a ingratidão. Não só com a ingratidão, mas com a inveja alheia, que é simplesmente ainda uma conotação do estágio moral do ser. Então, muitas vezes, a inveja, ela surge não porque o ser não gostaria que você fizesse, mas talvez ele gostaria de ter, como você, a disposição, a boa vontade, a renúncia, como foi citado, né, para você fazer a caridade. Alguns querem o reconhecimento, mas não querem o ônus, né? Como a gente escuta muito isso. Muitos gostariam de ser o Chico Xavier, mas poucos gostariam de passar pelo que o Chico passou.
Pois é, a gente está falando de caridade aqui, dos esforços, né, que as pessoas fazem, e tem gente que diz assim: eu não consigo fazer a caridade porque eu estou desempregado, não tenho dinheiro, aquelas coisas. E é um momento crítico na vida das pessoas mesmo, nós sabemos disso, só quem passou por isso que sabe quanto isso é duro, né? Mas de qualquer maneira, a gente diz assim: olha, envolva-se em trabalhos de caridade, porque você vai circular com a energia da caridade, do amor, do trabalho. Isso vai te favorecer, né? Vai, quem sabe aparece um trabalho na área física para você aí, né? Então, na verdade, o envolvimento com a caridade pode modificar as pessoas, né? Marcelo, você ia falar alguma coisa?
Apenas assim, que também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a menção referente a essa questão. Caridade, meus amigos, exercita-se de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e obras.
Agora, Fernando, como é que eu faço para distinguir? Porque tem pessoas que gostam de fazer a caridade. E tem aquelas pessoas que recebem as obras de caridade, etc., mas se acomodam e não querem mais saber de fazer nada, não querem mais procurar melhorar sua vida, né, que só vivem em caridade e preferem ficar acomodadas e viver na caridade. E aí, a gente continua fazendo caridade para essas pessoas e deixa isso por isso mesmo? Não, deixa lá, tá, vou fazer minha parte. Como é que é isso?
Vamos diferenciar, então, de assistencialismo e caridade. São coisas diferentes, tá? Então, assistencialismo é uma ação assistencial no momento de necessidade do indivíduo, que muitas vezes o indivíduo acaba se acomodando junto com aquilo, tá? A caridade leva em relação o discernimento também. Fazer o bem tem que ter discernimento. Por exemplo, o indivíduo vem, você está percebendo que os traços, o local onde ele está, levam a perceber que o indivíduo pode ser um consumidor de entorpecentes, digamos, tá? E ele vai te pedir um dinheiro. Se você der o dinheiro, a probabilidade de ele utilizar esse dinheiro com entorpecente vai ser grande. Então você vai estar ajudando ele? Acho que não. Pelo menos eu penso assim. Diferentemente de você conversar com o indivíduo. Ele, pô, me dá um dinheiro, pra quê? O que você está precisando, cara? Vamos lá, vamos bater um papo. Como é que está a tua vida e tudo mais? Então, às vezes, as palavras, você até negando esse auxílio material, mas você dando a atenção que o indivíduo precisa, toca. Eu estou falando isso porque eu já vi pessoas fazendo isso, me chamou muito a atenção, falei, puxa, eu vou copiar. Bacana isso. E o cara, depois de um papo tal, ele tenta insistir e tal, mas falou, cara, legal, beleza, um abraço para você, e sai um pouco mais feliz. Então, às vezes, a caridade tem que passar pelo crivo da razão também. Como ajudar? E não é simplesmente dar, é dar-se. Porque, vamos lá, às vezes é muito fácil você colocar a mão no bolso e dar um negócio e se livrar do problema. O outro é você parar, tentar entender o problema e se colocar em posição de poder colaborar, mas não humilhando. Isso é uma outra coisa diferente, Turipe. Então, como eu posso ajudar esse cara? Fala, pô, bicho, você tá com... Bom, tava sozinho aqui também, tá precisando bater papo. Ainda bem que você chegou. Vamos tomar um café comigo, vamos conversar. Tá? Então, a gente pode trabalhar a caridade de uma forma humana. Não numa postura, eu sou acima e aquele está abaixo. Não, iguais. Olha, olha. O cara, de repente, está precisando de uma força num dado momento, eu posso colaborar. Mas de que forma? Da melhor forma possível para não ofender a suscetibilidade. Não trabalhar como o indivíduo esteja numa situação inferior. Fala, cara, vamos lá, vamos bater papo. Então, muitas vezes, você fazendo isso, você trabalha diretamente a caridade.
9:19, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semenda Boa Nova, hoje falando caridade fundamental. Esse é o nosso tema de hoje aqui. Liga para cá, participa, 44-35-9020, 997-666-555 é o telefone celular para você ligar ou mandar mensagens e o WhatsApp e SMS 997-666-555. Estamos aguardando o seu contato. Clarissa, fala em contato, como é que estamos aí nas redes sociais, telefone, etc.?
Gostaria de mandar um abraço para os ouvintes, para Patrícia Nunes, Mônica Velma e Márcia Lima. O Assunção Fraga, Turiba, ele nos propôs uma questão bastante interessante para reflexão. Ele comenta que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala o verdadeiro cilício, provas voluntárias, que tem a ver caridade com isso. Né? Então, a gente queria comentar um pouco esse tema, ele nos propõe. O que diz essa parte do Evangelho? Comenta que muitas pessoas buscam o cilício do corpo físico, muitas vezes para agradar a Deus. Então, um exemplo, vou fazer jejum, vou deixar de comer porque eu quero agradar a Deus. E o que o Evangelho Espiritismo nos esclarece sobre isso? Né? Esclarece que nós temos que analisar a intenção. Deus nos deu o corpo físico para que a gente possa mantê-lo em equilíbrio. E Ele não quer que, enquanto Ele dá meios da gente sustentar o corpo físico para poder fazer o bem para o outro, não há sentido macerar o corpo físico para algo que não tem intenção. Agora, se a gente abusa do nosso corpo físico, dizendo assim, para auxiliar o próximo, perde nosso sono para velar a cabeceira de um doente que sofre, que a gente saia dos aposentos do nosso lar e acabe procurando ajudar o outro e, consequentemente, a gente perde as energias do nosso corpo físico, isso tem mérito, porque depende da nossa intenção. Né? Então, você macerar o seu corpo físico para nada, não tem sentido. Agora, quando você... quando você usa a sua saúde física para auxiliar do seu próximo, aí sim tem o mérito de Deus, né?
O Turiba tem, Fernando, se eu não me engano, no livro Ave Cristo, a psicografia de Chico Xavier, tem uma passagem que conta uma comunidade cristã, que se comove com o sofrimento de uma outra população que estava em penúria, necessitando de alimento e não tinha alimento. Mas aquela comunidade também vivia na pobreza. Então o que eles faziam? Falaram assim: olha, a gente tem comida só para hoje, né? Por dia. Cada dia a gente tem um mínimo. Tal. Mas nossos irmãos estão passando mais necessidade, eles não têm nem para hoje. Então a gente poderia um dia não comer, e esse alimento que a gente não vai comer, não vai consumir, a gente direciona para eles. Então esse dia a gente fica sem, mas o dia anterior a gente comeu, mas o alimento de hoje então vai para uma outra pessoa. Então nesse caso há sim um esforço muito grande, tá? Há um propósito em você fazer um jejum, porque o alimento está sendo dado para uma outra pessoa que tem mais necessidade do que você, e isso é meritório. Esse é um sacrifício meritório, do que simplesmente você ficar sem comer, autoflagelando, tá? Então, o corpo é uma dádiva que Deus nos deu. Utilizar todos os recursos em proveito não só para mim, mas para os demais. Se eu estou vendo um indivíduo sofrer e tenho condição, aí eu vou tirar do meu necessário. É praticamente o óbolo da viúva que tem essa passagem.
Ô Fernando, vamos cair numa questão prática. Fim de feira, né? Alimentos que estão vencendo o prazo próximo, né? Isso tudo, quem recebe essas coisas, isso tudo é caridade de quem está ofertando? Cara, chega lá no final da feira, o Fernando fala assim: leva, toma, pega, você talvez estragar mesmo. Tem alguma coisa vencendo lá, fala: leva para você que vai vencer. Isso é caridade?
Isso depende também daquilo que a gente falou, da consciência de cada um. Às vezes, alguns indivíduos fazem isso, sabendo: olha, eu poderia até vender isso, mas tem um indivíduo que tem mais necessidade. Outras vezes a pessoa fala assim: bom, é um peso que eu não vou precisar levar para descartar. Depende do indivíduo, mas o importante é que a sociedade já está se mobilizando para isso, e graças a Deus esses recursos já estão sendo aproveitados. O banco de alimentos que nós temos aqui na cidade pega esse alimento que está possível de ser utilizado e direciona às instituições. Então é necessário sim a gente aproveitar ao máximo os recursos que Deus nos deu.
Cleide, você acha que as pessoas estão mais caridosas no momento contemporâneo, no momento que a gente vive hoje? Você acha que as pessoas são mais sensíveis ao amor ao próximo, à caridade? Parece que o mundo está tão perdidão, né?
Dá essa impressão, sim. Mas se nós fomos resgatando tempos em tempos, as pessoas estão, sim, sensíveis. E principalmente quando tem uma dor mais coletiva, o pessoal se mobiliza. Eu acho que as redes sociais, todas essas informações que chegam rápido, acaba tocando o nosso coração e começamos a fazer ajudas. O Fernando estava falando do final de feira, e você também, e nossa, voltei ao passado e eu lembro quando criança eu morava em uma rua que havia uma senhora, ela tinha 5 filhos, e naquela época, né, algumas décadas atrás, era até vergonhoso você pegar os restos da feira, e ela ia no final da feira, só que ela não ia na feira do bairro, ela ia mais distante e trazia aquele resto de feira para alimentar os filhos. E todos os vizinhos sabiam que ela fazia isso. Quietinha, silenciosa, ela criou 5 filhos dela. Nossa, homens muito dignos, né? Homens e mulheres muito dignos hoje. E é interessante que, às vezes, aquele feirante que deu, né? E sem humilhá-la, sem olhar, né, com desprezo para ela, ou aquele que jogou e ela pegou, ajudou aquela família, era de forma consciente. E hoje a gente percebe as pessoas se mobilizando para pegar o alimento, né, que sobra no final da feira. Por isso que é tão delicado esse lado de estar ajudando uma pessoa ou outra. E quando você fala se estamos sensíveis à caridade, penso que sim, que às vezes nós vemos tantas pessoas mobilizando. Eu trabalhei em uma escola em que via uma das pessoas que trabalhava na parte da secretaria, ela mobilizava, ela ia percebendo as crianças que tinham uma carência muito grande, que às vezes o pai estava desempregado, a mãe doente, que não vinha recurso nenhum, e ela vinha, coletava um pouquinho de cada um e levava para essa família. Então ele ia percebendo, e naquele momento mobilizava todos, quem negava? Então acho que as pessoas estão ficando mais sensíveis, sim. É os tempos mesmo.
Ô Cleide, nós temos vários exemplos de caridade, vocês mesmo citaram aí. Nossa, o caso do grupo Reencontro Animal,
também,
mas vamos pegar dois exemplos só para facilitar entender o que eu quero perguntar para vocês. Você pega, por exemplo, lá no grupo espírita, no Semeador, no grupo espírito Semeador, todos os finais de semana, sexta-feira, o pessoal faz uma sopa fraterna, passa o dia inteiro, sabadão, cinco, desde manhã, preparando sopa, para a tarde levar, distribuir para as pessoas carentes na rua. Não conta para ninguém isso, à noite sai distribuir para as pessoas carentes na rua e tal. Você pega lá na Casa Geraldo Ferreira, né?
Também.
Uma vez por mês o pessoal vai às 3 horas da manhã lá na Casa Espírita, verdade, se reúnem, preparam, passam manteiga no pão, isso, faz café e leva para os moradores de rua. Quando 8 horas da manhã já voltaram, isso pronto. É interessante. É. Essas coisas ninguém precisa ficar sabendo, mas esse trabalhador que está envolvido nessa caridade, essas pessoas que se envolvem com isso, o que é que elas ganham?
Era bom a gente perguntar para alguns deles, mas eu penso assim, quem saiu em algum grupo para estar levando ou alimento ou um diálogo, sabe que naquele momento que você está envolvido com aquela situação, você esquece de tudo da sua vida. Você se coloca inteiro ali para fazer conversa, troca ideia com as pessoas. E depois... geralmente, né, começa a pensar, nossa, ao retornar ou depois da tarefa, a gente sente uma leveza tão grande e agradece tanto a Deus por nós estarmos na condição de servir e não de ser servido. Mas, como a gente fala em reencarnações, sabe lá também quem a gente está servindo naquele momento, né, quem nós estamos servindo.
Ok, Marcelo.
Eu vejo essa disposição de duas formas. Como um ato de amor e um ato de inteligência. No primeiro caso, é o exercício pleno do amar ao próximo como a si mesmo. Mas no ato de inteligência, todos nós que praticamos sabemos que fazer o bem nos faz nos sentir bem. E se tem uma coisa que me faz querer sentir bem, vai me fazer repetir e repetir para eu me sentir bem cada vez mais. Por lógica, é um ato de inteligência também.
Perfeito. Fernando, a questão do alimento que é levado também, Túlio, eu queria ressaltar que é simplesmente o veículo material que nos aproxima do indivíduo que tem a necessidade material e da nossa presença no sentido de o quê? De tentar acolher. A gente leva, sim, o pão, o leite, a comida, o agasalho e tal, mas... mais do que levar à questão material, é estar lá tentando ouvir o indivíduo e principalmente fazendo uma proposta de levar esperança e o bom ânimo para que o indivíduo consiga também sair de lá. Porque o nosso propósito não é manter o indivíduo lá recebendo a vida inteira, mas resgatá-lo. Mas para a gente resgatar, a gente tem que estar lá. Então, de primeiro momento, a gente leva o apoio material, porque é o que ele precisa de momento. Por um outro lado, a gente fala, e aí, meu irmão, como é que está? O que você está precisando? Como a gente pode modificar? O que é necessário para a gente poder te ajudar de uma forma mais direta e você sair dessa situação tão, tão difícil? Então, o fato de ir até lá faz com que o indivíduo que vá se sinta bem, certamente. Mas ele começa a compreender que pode fazer muito mais do que simplesmente levar o alimento. Então, o indivíduo começa a se questionar. Puxa vida, eu dei o alimento, mas amanhã o cara vai estar com fome. O que eu posso fazer mais por ele? Ou melhor, o que eu posso dar de condição para que ele consiga caminhar com as próprias pernas?
Cleide, se queria fazer um comentário.
Assim, é que vinha assim na minha mente a cena de um filme, onde um morador de rua começa a conversar com quem o ajudava. E na pergunta ele fala, por que você me ajudava? Ele pergunta para a pessoa. Aí a pessoa fala, porque eu senti vontade de te ajudar, porque sai, né? Aí ele fala assim, mas quando você me ajudava, sabe o que eu sentia? Que eu não era invisível.
Aí, ó. São 9 horas e 30 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova de hoje e vamos deixar uma pergunta aqui para o Marcelo e para a Cleide responderem no retorno. Podemos dizer que algumas dificuldades da vida podem estar ligadas, atreladas à falta de caridade e o amor ao próximo? Vocês vão responder no nosso retorno, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Nós voltamos já já. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você ligar ou mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Voltamos dentro de
1570 ABC.
Se
você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Dia 5 de outubro, Faz Eventos traz a São Bernardo do Campo, na Associação dos Funcionários Públicos, Padre Fábio de Melo.
Tu é do Pai, toda honra.
Mais intimista, orante e com belas canções. O show traz músicas para ajudar os corações que necessitam ouvir pela primeira vez que Deus é amor.
Deus é capaz.
Garanta seu ingresso pelo site ticketbrasil.com.br ou nas bilheterias da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. Você, ouvinte ABC, fique ligado para faturar o seu ingresso e participar dessa celebração de amor durante nossa programação.
Rádio ABC.
Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo.
Aqui o apóstolo Valdemir Santiago vem pedir o seu apoio para elegermos o missionário Rodrigo a deputado estadual.
Em defesa da família, 25111.
Amigos, este é Daniel Soares, meu filho, número 25333. Ajude-nos a combater a maldade contra a família brasileira.
Você já me viu apanhando na internet, mas quem apanha todo dia é você, pagando imposto, sustentando político. Me ajude a bater de volta. Mamãe, falei 25555.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais. Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Quer votar no Bolsonaro para acabar com as mordomias dos políticos? Sabia que o Bolsonaro recebia auxílio moradia mesmo tendo apartamento em Brasília? E quando perguntaram, ele respondeu:
esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente.
Votar num candidato da bala é um tiro no pé. A solução é Geraldo Alckmin agora. Vote 45.
Coligação para unir o Brasil. PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB, DEM, PPS, PR.
Eleições 2018. Domingo, dia 7 de outubro, cobertura completa aqui na Rádio ABC. Você acompanha desde as primeiras horas do dia boletins com as principais informações sobre as eleições no ABC. E a partir das 5 da tarde, programação especial sobre a votação e apuração em todo o país. Eleições 2018. A melhor cobertura está aqui.
ABC.
Bom dia.
Com mais alegria.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, entrando agora na última meia hora do Rio de Semana Boa Nova, falando hoje sobre caridade fundamental. Tinha deixado uma pergunta aqui para a Cleide e para o Marcelo, né, a respeito das dificuldades. Será que a gente pode dizer que algumas das dificuldades da vida podem estar ligadas à falta de caridade, ao amor ao próximo?
Cleide? Talvez algumas dores emocionais possam estar ligadas ao fato de eu não olhar para o próximo, não fazer a caridade, não conversar, não ouvir, talvez, ou não doar, né, talvez esteja. Mas fazendo caridade ou não, as dificuldades da vida virão. E para aquele que está caminhando, fazendo algo em benefício de alguém, seja de ordem material, ou seja ouvindo, ou seja fazendo vibrações de amor, desejando pensamentos bons, essa pessoa já percebeu que as coisas, as dificuldades acontecem, mas elas passam, porque ela já viu vários exemplos ao redor dela, já sentiu também que ela já ajudou e que também pode ser amparado. Ela foi desenvolvendo, como a gente fala assim, a humildade. Às vezes eu posso estar doando e às vezes eu posso estar na condição de receber. Então fica mais, assim, vamos dizer assim, com entendimento passando pela situação de desafio que a vida pode estar apresentando.
9h38, quero lembrar que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção ou de construções e utilidade para o lar, 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando de caridade. Sábado que vem falaremos sobre frustrações. Estará conosco aqui o companheiro Ricardo Hudson com esse tema tão importante também. E hoje estão com a gente aqui a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura, que são atuantes tarefeiros do Grupo Espírita Reencontro, lá da cidade de Mauá, que estão falando sobre caridade fundamental. Muito bem. Marcelo, queria fazer um comentário?
Eu gostaria sim. Eu acordei hoje cedo e refiz a resposta, isso está na minha mente, porque é interessante, as perguntas estão cada vez melhores, né? E realmente o que importa nesse mundo são as perguntas, as boas perguntas. Quando a gente lê, podemos dizer que algumas dificuldades da vida podem estar atreladas à falta de caridade e amor ao próximo? Me vem assim um sentimento de, existe uma chantagem, digamos assim, do plano espiritual, né? Ou você faz a caridade ou você, né, vai ter que pagar por isso. Então, me veio assim na mente da forma como eu escrevi. Eu acredito que até existe essa possibilidade. Caso eu tenha me comprometido com alguém individual ou coletivamente, falando até para me auxiliar a parar, refletir e procurar corrigir desvios reencarnativos. Isso está embasado no O Céu e o Inferno, capítulo 7, onde nós encontramos que arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, se eu sou um espírito imortal, eu sei que, e vou entender, porque as dificuldades surgem para que eu possa superá-las, né? Agora, também acredito que essas dificuldades possam servir de mecanismo a um tipo de gatilho solicitado por mim mesmo, para tentar não repetir falhas anteriores ou para superar minhas propostas ou necessidades evolutivas. Porém, culpar a Deus ou ao diabo, né? Perdoe a expressão, por essas dificuldades, enveredando pelo caminho do desculpismo, do vitimismo e do derrotismo antecipado, só revela a minha fraqueza de caráter.
É a pequenez espiritual, né? Clarissa, como é que nós estamos aí? Redes sociais, telefones, como é que nós estamos?
Felipe, eu gostaria de mandar um abraço para Mária Ruba Serzocimo, Leila Velar, ela fez um comentário que quando a gente entrega sopa, a gente tem a oportunidade de entregar amor também. Leonice de Santo André. A Márcia Lima comentou que não vai perder o programa da semana que vem sobre frustrações. Mandar um abraço para ela. E temos algumas perguntas aqui. O Jair Rodrigues, de Interlagos, ele faz uma pergunta. Uma pessoa que nos faz algum mal, nos ofende, devemos fazer o bem a ela? Sermos caridosos?
Nossa, se está perguntando, já está em dúvida. Então, significa que, como a gente fala assim, é devolver o mal com o mal acrescenta? Né? Então, se a pessoa nos ofendeu e a gente ofender também, fica aquele ciclo, né, de dor. Mas se a pessoa nos ofendeu e a gente não retrucar, né, é uma caridade moral. Devemos sim fazer o bem, até quem nos faz mal.
Eu acho que
perdoar.
Entra um pouco, a gente estava comentando no intervalo, né, sobre a importância da gente compreender aqueles que erram. Hoje a gente vive num mundo polarizado, onde um quer destruir aquele que não pensa como si mesmo, né? Ou você, quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, na televisão, nos noticiários, na internet, você deseja um mal para aquela pessoa. Então, que a gente possa refletir sobre o que foi comentado durante todo o programa, que a caridade moral antes de tudo, que a gente deve compreender aqueles que erram. É claro que quem erra precisa entrar dentro da lei dos homens, mas que receba do nosso coração a compreensão, que receba do nosso coração a vontade de que essa pessoa evolua, cresça, e não receba de nós, né, a vontade de que a pessoa se prejudique ainda mais.
Né? Oh, Clarissa, só pegando essa situação com o histórico na guerra dos Estados Unidos interna, né, guerra civil norte-americana, na época Abraham Lincoln, presidente, ele vai visitar aqueles que foram feridos, tá, e são ditos o oposto, ou o inimigo. Então ele vai lá prestar solidariedade àqueles americanos que pensavam diferente, tá? Da ideia que ele tinha, e vai socorrer. Uma mulher vê aquilo e fica revoltada. Ela fala assim: como é que você, pensando da forma que você pensa, você vai no campo, vai visitar os nossos inimigos que estão feridos? Você deveria acabar com os nossos inimigos e não ir lá visitá-los. Ele dá uma resposta com muita sabedoria, que serve talvez para os dias de hoje. Toda vez que eu transformo um inimigo em amigo, eu acabo com a inimizade. Se a gente quer convencer alguém de algo, o que a gente deveria fazer é abrir os braços, amparar, auxiliar. Toda vez que eu faço bem para aquele que de repente não gosta de mim, ele começa a me ver com os outros olhos. A caridade está aí. Retribuir o mal com o bem. Todo mal que me fizer é a oportunidade de eu falar assim: não, eu vou sair desse ciclo vicioso, eu vou fazer minha parte, eu vou levar a mensagem de Jesus. Jesus me ensinou que eu devo fazer o bem.
Clarissa, como é que nós estamos aí? Tem mais ouvintes se manifestando, né?
Temos sim. A Maria Luísa, do Parque das Nações, ela fez um comentário bastante interessante. Acha a parábola do bom samaritano um exemplo da verdadeira caridade. Mas quando a gente tenta ajudar alguém e a pessoa ainda está no caminho do erro e não recebe ajuda, o que, que a gente pode fazer?
Olha, como a gente fala assim, a gente não pode colocar o remédio, a gente fala assim, se a pessoa não quer, nos cabe nesse momento respeitar, e respeito também a caridade. E rezar pela pessoa, uma hora ele encontra o caminho. Afinal, todos somos filhos de Deus, ele não desampara nenhum de nós.
É isso aí, também compreender o próximo.
Né? É o momento daquela pessoa.
É uma caridade. A Leonice de Santo André, ela fala que, ela comenta que às vezes, tanto ela quanto o filho, tem a sensação de conhecer as pessoas que nunca viram antes, mas tem certeza de que já estiveram lá. Como explicar isso?
Bom, as reencarnações explicam isso, né? Mas que a gente vá com muita tranquilidade, sem entrar em fanatismo, sem tentar descobrir o que ainda não é necessário para nós. Então, a gente fala, as reencarnações explicam tudo isso.
E a Vanessa, de Santo André, ela mandou uma pergunta pelo WhatsApp. E quando alguém pede alguma coisa e você não dá, porque acha que vai ser pior para a pessoa, você está agindo bem ou mal? E quando você acha que a pessoa não merece?
Ai, olha só, no finalzinho da pergunta, você acha que não merece. Então a gente está fazendo um julgamento. Mas algo bem assim interessante a se pensar nesse momento é que o nosso coração dita as nossas ações. Se você considera que não merece, se você considera que não deve fazer, não faça. Segue o seu coração.
Sentimento, essa é a palavra que está no seu sentimento.
Sentimento é que conta.
Isso aí não tem jeito, é só a pessoa que sabe. Né? 9h46, Marcelo.
Porque faz parte do nosso aprendizado tomar decisões, fazer escolhas e aprender com elas.
Fala nisso, Jesus convidou a gente a amar os inimigos. Aí, Marcelo, como fazer caridade para quem a gente não gosta, hein? Não gosto de tal pessoa, vou fazer caridade para ela? Como é que é isso?
Estou falando essas perguntas. Está de parabéns quem formulou, viu? Também corri lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho, que são as chagas raiz do ser. Então, é isso. Se nós queremos chegar no auge dessa virtude, não é amando quem a gente já gosta, mas é exercitar com aquele que nós temos dificuldade.
9h47, e Cleide, o que, que a gente poderia dizer para aquelas pessoas que gostariam de começar a fazer a caridade, mas não sabem como fazer?
Uhum. Olha, quando eu falo assim, eu gostaria de fazer a caridade, significa que a pessoa já está até assim, vamos dizer, na frequência e provavelmente já está praticando a caridade. Ela pode procurar uma instituição séria, se colocar, tem tantos locais, né, para estar se doando, como o Hélio colocou no início, né, estar trabalhando como voluntário do CVV, estar indo numa instituição onde abriga crianças, quer dizer, há inúmeros locais onde a gente possa estar socorrendo, escutar, né, conversar às vezes com uma pessoa que a gente sabe que na nossa rua é solitário, uma pessoa, idoso, tem várias maneiras. Quando a gente pensa, o que vou fazer, se já está pensando em como fazer a caridade, significa que os apelos de necessidade estão chegando para essa pessoa e ela já está se movimentando também para poder ajudar alguém. Lembrando também que, falando de reencarnações e espiritismo, quando nós ajudamos alguém, seja na parte moral ou espiritual, ou material, às vezes é um ente querido de outras vidas que ali retorna num corpo diferente e que naquele momento necessita do nosso aconchego.
Nós estamos indo aqui para os instantes finais do Semana Boa Nova, e nessa altura o nosso ouvinte deve estar aí se questionando, né? O que é a caridade, né? Depois de tanto que a gente falou sobre caridade, né? Então eu queria sugerir aqui que a gente fizesse uma passagem aqui rápida por todos nós aqui e perguntasse e respondêssemos: o que, afinal de contas, é caridade? Caridade é o quê? Quem quer começar respondendo aqui de vocês? O que é caridade? Fernando, quer responder? O que é caridade para você?
Ô, Turíbio, olha só, essa pergunta foi feita... Kardec fez aos espíritos.
Qual é o conceito? É o Kardec, o Turíbio, tá? Está fazendo com o Fernando.
E aí o que acontece? Eu gosto de copiar quando uma coisa é boa. Tá? E principalmente...
Escapou bem da resposta.
Lógico,
né?
Pensa bem, se espíritos mais evoluídos do que eu já me trouxeram a resposta para que eu pudesse pensar e exercitar, eu vou falar que não. Não sou louco. Então vamos lá. A pergunta do Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Então eu vou lá na fonte, Turíbio. Desculpa.
Ele comeu muito bem, né?
Então o conceito é mais profundo. É benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Essa é a definição mais perfeita que tem.
Tá bom.
E eu vou na origem.
Agora, para você, o que significa caridade para você? Assim, em curtas palavras, o que caridade significa? O seu sentimento de caridade, o que é?
Eu acho que é amor.
Amor, perfeito. Hélio, o que é caridade para você? O sentimento de caridade?
É você viver bem.
Viver bem.
Viver bem.
Cleide, o que é o sentimento de caridade para você?
Perdão.
Perdão. Marcelinho, o que é o sentimento de caridade para você, Marcelo?
Caridade para mim, o sentido real é amor em movimento, amor com ação.
Clarissa, o que é caridade para você?
Sintonia com Deus. Quando a gente está em sintonia com Deus, automaticamente a gente passa a fazer o bem e agir sem instrumento do amor dele para o próximo.
Pois é.
Eu quero acrescentar assim, viver bem é progresso. Progresso, inclusive, progresso espiritual. Sim, em verdade, não existe progresso espiritual.
Clarissa, como é que estamos aí nas redes sociais?
Antes de mandar um abraço para a Roseli Bastin, mas para aproveitar as nossas perguntas, a Márcia Lima, ela pergunta, as pequenas coisas, ajudar alguém a atravessar a rua, ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda, por exemplo, num local, não sabe onde chegar, é um ato de caridade?
É um ato de caridade, sim, não resta a menor dúvida.
Dá para usar as redes sociais para fazer caridade, Marcelo? WhatsApp, SMS, Facebook, Twitter, Instagram. Dá para usar as redes sociais para fazer caridade?
Eu espero.
Só coloca aí as redes sociais para exacerbar o ego e tal. Mas
eu espero que sim, porque eu ainda não me incluo nessa.
Turíbio, fala, Fernando. Esse programa, se fez bem alguém que está ouvindo agora e trouxe alguma mensagem positiva, seria uma caridade você divulgar também. Então a gente pede, por caridade, divulguem a boa mensagem, a mensagem do Cristo.
Muito bem, tá aí. Então um convite para você que está na nossa audiência, pensar um pouquinho sobre a mensagem de Jesus sobre a caridade. Cleide Marcelo, vocês já estiveram aqui em vezes anteriores, vocês sabem que a gente sempre pergunta para os nossos convidados que falem uma palavra especial. Qual é a palavra especial que vocês diriam hoje sobre o tema caridade fundamental? Cleide, tem alguma palavra assim que você gostaria de destacar?
Olha, amor ao próximo.
Amor ao
respeito.
Próximo. Marcelo?
Simples. Perseverança.
Uhum. Por que perseverança?
Porque eu acho que nós temos ainda muitos elementos contra nós mesmos. A partir dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, do nosso ego, ainda da necessidade de que, muitas vezes, por uma questão de baixo autoestima, nós precisemos ainda nos sentir numa condição não de igualdade, mas de superioridade em relação aos semelhantes.
Cleide, por que amor ao próximo?
Olha, porque esse exercício de amar ao próximo é sair de você, olhar ao redor. E ao redor de nós é que acontece nas situações, é que a gente começa a fazer a leitura de nós em relação ao outro. Então, é se olhar mesmo, se perceber, fazer leituras, né, do que está acontecendo ao nosso redor. E nesses momentos, acho que o amor ao próximo também é entender que o outro pensa diferente de mim. E por ele pensar diferente de mim, ele não é nem ruim e nem melhor. Ele só é diferente.
E vamos orar muito, né, para aqueles espíritos que impedem as pessoas de fazerem a caridade, né? Que ficam impedindo as pessoas de trabalhar nas obras de caridade, nas obras bonitas de ajuda ao próximo, né? Que eles se compenetrem na necessidade da mudança no seu comportamento. Cleide, Marcelo, muito obrigado pela participação de vocês. Marcelo, você tem 10 segundos só.
Não, apenas pelo próprio aprendizado espírita, né? A ação dos espíritos que impedem são motivadas pelo simples fato de que, infelizes, eles não suportam ver os outros espíritos felizes. Então, enquanto eles não aprenderem, não modificarem isso, nós vamos ter que aprender e exemplificar essa caridade, esse amor.
E que eles e nós todos entendamos que amor, viver bem, felicidade está atrelada ao amor ao próximo como a si mesmo, como Jesus já falou, né? Muito bem, ponto final do Semana da Boa Nova de hoje. Muito obrigado, Cleide e Marcelo, por terem participado hoje com a gente aqui com o tema caridade fundamental. Sábado que vem o Ricardo Hudson vai falar sobre frustrações. Você vai ficar com a gente aí agora no www.semeador.org ou no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André. Às 23h30 vem a história de uma mensagem com Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. E chegando por aqui já, para bagunçando todo aqui o estúdio, João Ferreira, a Edeli e o Aguinaldo, que vão no alegre programa do João Ferreira. Já está por aqui, já estou ouvindo a voz dele no corredor aqui.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Primavera é na Rádio ABC.
Rádio ABC.
Tripoli versus Suplicy no debate.
Você, como senador, pretende fazer com que o Lula seja solto?
A juíza, a doutora Carolina, não permitiu até que eu fosse visitar pessoalmente o Lula, então não pude estar lá.
Este ano você vai votar em dois senadores, por isso eu peço um de seus votos para lutar por São Paulo, porque eleição é coisa séria. Eu sou o Trípoli 450 senador.
O nome dele é Trípoli.
Obrigação acelera São Paulo, PSDB, PSDB, RTD, PSDB, PSDB.
Preste atenção agora nesse recado. Vamos falar agora com você sobre um produto que está há mais de 50 anos no mercado. Se você sofre com manchas, marcas de expressão, cravos e espinhas, adquira já o creme Risotex Nato Master no telefone 2595-5777. Com o passar do tempo, você se olha no espelho e nota a mudança gradual da pele do seu rosto. As primeiras marcas podem surgir entre os 25 e os 30 anos e são motivos de preocupação para grande parte das mulheres. Além disso, as manchas de pele são comuns em todas as idades. Pensando nessa necessidade, o creme Risotex Nato Master foi desenvolvido para trazer resultados com relação a manchas, rugas, cicatrizes, flacidez, cravos, espinhas e tratamentos preventivos. O creme Risotex Nato Master possui efeito tensor, que causa um efeito imediato, esticando a sua pele. Adquira já o seu creme Risotex Nato Master pelo telefone 2595-5777 e os nossos ouvintes terão 35% de desconto e ainda ganharão um lindo presente surpresa. O que você está esperando? Ligue agora 2595-5777 2595-5777 é creme Risotex da Nato Master.
Escolha seu candidato.
João Dória.
É aquele que prometeu e não cumpriu.
Hashtag esse não.
Paulo Skaff.
Candidato das escolas grátis, que cobram mensalidades.
Hashtag esse não.
Márcio França.
Esse governa pra todos, pensa nas pessoas e tem palavra.
Hashtag esse sim. Márcio França é 40.
Sapolão, Fleva, PSB, PSC, PPS, PDB, TVPR, Pode, PMB, PHS, PPL, PRP, Papitos, SD, Aba.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV?
Sim, TV!
Um rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular.